Olá, hoje é quinta-feira, dia 4 de junho de 2020, e você confere excepcionalmente hoje os principais assuntos e destaques do Diário Oficial do dia de ontem, 3 de junho de 2020, e do dia de hoje, quinta-feira, 4 de junho. E para o primeiro destaque do nosso resumo DOU, os estados e municípios podem estabelecer medidas de restrição à locomoção e atividades comerciais sem coordenação federal. Ontem, no dia 3 de junho, foi publicada a decisão que visava referendar a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade número 6.343, que tramita no Supremo Tribunal Federal. E para compreender essa decisão, note que ainda não é uma decisão de mérito, porque tem a ver apenas com a medida cautelar. E para você entender essa decisão, eu sugiro que você divida em 4 itens. O primeiro é referente à restrição excepcional e temporária de locomoção. O segundo item tem a ver com a entrada e saída do país. A terceira, referente à competência para decidir sobre as medidas do artigo 3º, que traz um conjunto de competências que as autoridades de saúde das três esferas, federal, estadual e municipal, que podem impor, e também referente ao quarto e último item, para entender essa decisão sobre como estados e municípios exercerão a competência. E se você está curioso sobre como estados e municípios podem estabelecer medidas de restrição à locomoção e atividades comerciais sem coordenação federal, eu sugiro que você leia a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade número 6.343 do Supremo Tribunal Federal, que foi publicada na quarta-feira, dia 3 de junho de 2020, no Diário Oficial da União. E além disso, ontem, o Ministério da Economia instituiu o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial, o SIADES, no âmbito da Administração Pública Federal, Direta, Autárquica e Fundacional, e também no âmbito das empresas públicas dependentes do Poder Executivo Federal, para o gerenciamento e controle dos acervos de bens móveis, permanentes e de consumo, de bens intangíveis e também da frota de veículos. E esse Sistema Integrado de Gestão Patrimonial constitui uma ferramenta informatizada destinada ao gerenciamento de controle desses bens, com a finalidade de viabilizar o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação desse acervo, em consonância com as normas do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público e do Sistema de Serviços Gerais. E todas essas informações você consegue encontrar na íntegra na portaria número 232 do Ministério da Economia. E passando para os destaques de hoje, quinta-feira, 4 de junho de 2020, o STF decide que multa penal pode ser cobrada na vara de execuções penais ou fiscais. Em julgamento, o STF estava analisando a inconstitucionalidade da Lei nº 9.268, de 1996, que, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal. E, como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a vara de execuções penais. E, por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na vara de execução fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em um prazo razoável de 90 dias. E, por maioria, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade número 3.150, para explicitar que a expressão aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, não exclui, então, a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na vara de execução penal, nos termos do voto do ministro Roberto Barroso. E uma nota referente a essa ADI número 3.150 é que o Código Penal estabelece que a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. É fixada entre 10 e 360 dias multa, e o valor do dia multa é fixado pelo juiz e não pode ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes a esse salário. E o prazo para pagamento da multa é de até 10 dias, contados do trânsito em julgado da sentença, podendo ser parcelado, se requerido, e também pode ser até descontada no vencimento ou salário do condenado. E a ação, a que estamos comentando, foi proposta em 16 de março de 2004 e a última decisão, que transitou em julgado, no dia 20 de abril de 2020. E o artigo questionado nessa ação direta de inconstitucionalidade número 3.150 é o artigo 51 do Código Penal, que diz que transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. E para saber mais, acesse na íntegra a decisão da ação direta de inconstitucionalidade número 3.150. E passando para o próximo destaque, a partir de hoje, o Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Consultoria Geral da União exercerá a representação extrajudicial do Ministério da Economia, no âmbito do TCU, Tribunal de Contas da União, mediante solicitação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do envio de subsídios técnicos e jurídicos necessários em prazo hábil para atuação. E essa informação você consegue encontrar na Portaria Conjunta número 2 da Advocacia-Geral da União. E, por fim, o último destaque é que em portaria do Ministério da Economia foi autorizado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a contratar por tempo determinado o quantitativo máximo de 1.481 profissionais para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma do inciso 9 do artigo 2º da Lei nº 8.745, de 1993. E esses profissionais poderão ser contratados a partir de junho de 2020 para o atendimento de emergências ambientais. Você ficou curioso? Quer saber mais? Acesse então a Portaria Interministerial número 13.378 do Ministério da Economia, que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E muito obrigada por me acompanhar neste resumo DOU, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Tenham todos um bom dia e eu espero vocês amanhã para novos assuntos e destaques.